Os países precisam investir e adotar mais ações para reduzir o número de bebês nascidos abaixo do peso ideal, uma vez que isso coloca a saúde dos recém-nascidos em risco, afirmou o relatório divulgado por especialistas recentemente. O documento, apoiado pelas Nações Unidas, mostrou que mais de 20 milhões de bebês nasceram em 2015 abaixo do peso. Além disso, 80% dos 2 milhões e meio de recém-nascidos com peso abaixo pelo mundo morrem todos os anos porque são prematuros ou pequenos demais para a idade gestacional. 1 a cada 7 bebês no mundo pesa menos de 2,5 kg ao nascer, de acordo com dados mais recentes. No Brasil, os dados apontam que dos 2 milhões e 900 mil nascimentos, 8% nasceram com o peso abaixo do ideal. Relatório Lancet Global Health foi desenvolvido por especialistas da Organização Mundial da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. E vamos analisar este assunto. Convidamos a doutora Lilian Sadek, que é neonatologista do Centro Neonatal do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora Lilian, como vai?
Bom dia, vou muito bem, obrigada.
Muito obrigada por conversar conosco, aceitar o nosso pedido e fazer algumas reflexões a respeito deste alerta. É um tema que vem preocupando os especialistas nesta área há algum tempo, doutora Lilian?
Na verdade, há muito tempo que se preocupa, porque a gente sabe que a mortalidade infantil, ela está relacionada com as condições de nascimento, principalmente o baixo peso e a prematuridade. E atualmente, dentro do componente da mortalidade infantil, o principal coeficiente de mortalidade infantil é a mortalidade neonatal. Isso é a mortalidade que ocorre nos primeiros 28 dias de vida. E neste componente, a prematuridade e o baixo peso são as principais causas. E isso vem preocupando muito né, a Organização Mundial de Saúde e todos os países, na verdade, que apresentam esses índices tão elevados.
Agora, o crescimento desse problema, então, que já é bastante conhecido, preocupa muito, né? São 20 milhões de bebês que nasceram abaixo do peso, e são dados de 2015. Talvez essa situação seja hoje até mais grave, a gente não sabe ainda, não temos dados mais atuais, né? Vamos tentar observar um pouco, o Brasil está nessa curva aí de dados ruins, está na média, está acima da média, abaixo da média, doutora Lilian?
Na verdade, nós estamos abaixo da média, né? A prevalência de nascimentos de baixo peso, por dados do DataSUS de 2016, seria 9,2%. Isto é, 9,2% dos nascidos vivos no Brasil nasceram com menos de 2,5 kg. Muitos destes são prematuros, né? E outros são pequenos para a idade gestacional. Só para lembrar a diferença, o prematuro é aquele que nasce com idade gestacional menor que 37 semanas. E, portanto, ele nasce muitas vezes com peso menor que 2,5 kg, mas o peso é adequado para a sua idade gestacional.
Sim.
E nós temos aqueles que são os pequenos para idade gestacional, que nascem com peso menor do que 10% do peso esperado para aquela idade gestacional. Qual é a diferença disso? Na verdade, são dados que vão estar justificando quais são os principais fatores que levam à mortalidade, né? O prematuro, ele tem uma causa de mortalidade muito relacionada aos fatores perinatais, por própria imaturidade dele, e que o parto prematuro foi desencadeado, muitas vezes, por patologias maternas que podem ser evitadas. O recém-nascido de baixo peso também sofre algumas interferências durante o pré-natal, levando a uma restrição do seu crescimento intraútero, e que também podem gerar uma série de morbidades, aumentando também a taxa de mortalidade. Mas tudo tem muita relação ao pré-natal.
Aí é um ponto fundamental. Então, a relação das qualidades de saúde da mãe e o acompanhamento da gravidez. Muitas vezes não há, essas mães não fazem um único exame durante toda a gravidez, não é, doutora Lelê?
Então, isso é importantíssimo de salientar. Então, se nós queremos realmente interferir nessas taxas, modificando a prevalência aí de recém-nascidos prematuros e baixo peso, temos que investir muito no pré-natal. E não só no número de consultas, mas na qualidade desse pré-natal. Então, estar captando as gestantes precocemente, ainda no primeiro trimestre de gestação, e fazendo um pré-natal com número de consultas acima de 6 consultas durante os 9 meses e com qualidade. Não adianta a gente só ter número de consultas se não for feita uma avaliação adequada dessa gestante. Uhum. Com o objetivo de detectar os riscos, os fatores de riscos para a prematuridade ou para o baixo peso e estar intervindo, porque a maioria dos casos podem sim ser tratados e ser minimizado o risco da prematuridade ou do baixo peso. Uhum. A maioria desses casos, eles são evitáveis se for feito um bom pré-natal e uma boa atenção no momento do nascimento dessas crianças.
Doutora Lilian, estas mães, então, elas são... Por que essa dificuldade, né, de fazer o exame, de ter o acompanhamento? São mães jovens, são mães de uma classe social... menos favorecida, que ainda, enfim, quais são as causas, especificamente nos países em desenvolvimento e aqui no Brasil, vamos nos concentrar no Brasil. Que mães, que perfil estas mães têm, essas mães justamente destes bebês que podem, né, correr risco?
Então, as gestantes de maior risco de ter um parto prematuro ou um recém-nascido com baixo peso são aquelas mães adolescentes, principalmente as abaixo de 15 anos, as mães mais velhas, com mais de 35 anos, são aquelas mães que têm o hábito do tabagismo, drogas ilícitas, o álcool, que também vão estar interferindo no desenvolvimento deste feto, são as mães de baixa renda e baixa escolaridade, infelizmente elas estão no meio onde a valorização do pré-natal acaba sendo menor e a dificuldade de entrar no sistema de saúde também é maior. E aquelas mães portadoras de doenças crônicas, que agora elas sobrevivem, né? Mães com diabetes, com hipertensão arterial, com doenças reumatológicas, com doenças cardíacas, acabam engravidando e que se não tiverem um bom pré-natal, corre o risco tanto do feto nascer prematuro ou com baixo peso, como também corre o risco, inclusive, da saúde da gestante, né? Às vezes ocorrendo até o óbito. Então, esses grupos de gestantes merecem uma atenção muito especial da saúde para, durante o seu pré-natal, poder prevenir ou, pelo menos, minimizar os agravos, seja para a gestante, seja para o recém-nascido.
Agora, doutora Lilian, em função desse contexto que a senhora colocou, políticas públicas são necessárias, né? Para tentar reverter esse quadro aqui no Brasil, é justamente esse o alerta da Organização Mundial da Saúde, que os países precisam adotar mais ações nesse sentido, políticas públicas na área da saúde. E o Brasil? O que é que nós temos feito? Claro que a gente está falando de um centro de excelência aí, nós estamos falando de um hospital das clínicas, mas enfim, como é que é em geral esse atendimento público relacionado a essa questão dessa mãe mais vulnerável, né? Tem que ter campanha, que tipo de ação pode trazer efeito?
Na verdade, eu acho que são várias ações que o governo foi desenvolvendo, uma delas é a rede Cegonha, né? Uhum. A gente tinha aqui no município de São Paulo a rede de proteção à mãe paulistana. A gente tem que trabalhar em rede, com referências e contra-referências. A entrada para o sistema de saúde, se a gente for pensar no SUS, é na atenção básica, na atenção primária, onde elas iniciam o seu pré-natal. Então, é muito a função das unidades básicas de saúde estarem captando essas gestantes precocemente, dando uma boa atenção durante o pré-natal, e quando detectados fatores de risco, quer dizer, uma gestante de alto risco, ser encaminhada para referência de gestação de alto risco, como, por exemplo, nós temos no Hospital das Clínicas, onde ele é um serviço de obstetrícia, que deve ser referendado os casos de gestantes de alto risco, seja por patologias da própria gestante, seja por patologias do feto. Nós temos, sim, realmente um atendimento especializado, tanto da parte obstétrica como neonatal, com uma UTI neonatal, que consegue atender as crianças prematuras, as crianças com malformações, as crianças que têm um alto risco para a mortalidade ou para a morbidade. Só que para chegar no HC, ela tem que ter sido detectada na rede. E entrosamento de toda a atenção à saúde da mulher e da criança é importantíssimo. E acho que estão várias estratégias sendo desenvolvidas, mas que a gente vê que ainda não consegue fluir da forma que a gente gostaria. Com isso, acabam ainda muitas gestantes não conseguindo chegar a essa atenção adequada que nós gostaríamos para todas as gestantes e seus filhos.
Quer dizer, o atendimento nas unidades básicas, esse é o segredo, né? É ali que tem que ser feito. É ali que começa.
Ali que começa. Eu digo mais, até começa antes, né? Antes mesmo da mulher engravidar. Ela tem que estar bem de saúde, ela tem que ter sido bem avaliada, ela pode ser cuidada antes mesmo de pensar em engravidar. Isso é de extrema importância. Agora, mesmo que ela não esteja fazendo esse acompanhamento na atenção básica, no momento que ela pensa que engravidou, ela já deveria buscar a atenção primária do seu cuidado. Com isso, a gente consegue prevenir muitas coisas. A gente consegue informar, orientar essa gestante, fazer os exames necessários que estão disponíveis na rede.
E está, todos eles, né?
Oi?
Ela pode ser acompanhada durante toda a gestação. Todos os exames podem ser feitos gratuitamente.
Todos os exames podem ser feitos gratuitamente. Aqui no município de São Paulo, a gente segue todo o protocolo do Ministério da Saúde e é disponibilizado esses exames. Agora, eu acho que o número de exames disponibilizados talvez não chegue àquilo que é necessário. Só para ter uma ideia, no município de São Paulo, a gente tem em torno de 170 mil nascidos vivos por ano, sendo que desses, em torno de 100 mil nascem na rede pública.
É fundamental neste caso, está aí o alerta, quer dizer, temos muito a fazer para a gente concluir. O alerta da ONU é de um problema antigo, mas ainda que é um desafio para hoje e para o futuro, quer dizer, não é um assunto resolvido, né?
Não é um assunto resolvido, mas a gente sabe como resolver.
Sabe como
agora
resolver.
Agora precisa este olhar, da saúde pública, dos nossos gestores, para poder resolvê-lo.
Doutora Lilian Sadek, neonatologista do Centro Neonatal do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contribuindo para o tema aqui. Muito obrigada, doutora Lilian.
Muito obrigada pela oportunidade.